Happy New Year! Feliz Ano Novo! Um 2014 poderoso para você e sua família, amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Êxodo, capítulo 3, verso 6. Segundo livro da Bíblia, eu quero pegar uma palavra ampla hoje sobre a saída de Israel do Egito. Eu quero pegar aqui princípios do êxodo de Israel. É, princípios da saída de Israel do Egito. É uma história muito famosa, conhecida, já bem ilustrada, trabalhada, ministrada. Tem muitos filmes que fizeram desses eventos. E eu creio que Êxodo, dos livros históricos, é um dos mais repletos de grandeza. É, realmente a gente não tem muita noção, mas quando você estuda o texto, o livro de Êxodos, você vê realmente como Deus é grande, como a mão dele foi poderosa. E isso aponta para a nossa vida. Eu quero ler alguns textos aqui, eu quero pegar alguns princípios e aplicar para esse novo ano que nós estamos entrando, 2014, amém? Então, capítulo 3, verso 6. Antes de ler, eu quero dar um pequeno preview. Nós sabemos que nesse tempo aqui, quando Deus se aparece para Moisés, nós sabemos que o povo de Israel estava há mais de 400 anos escravo no Egito. Né? José ficou na terra de Gósen e eles cresceram lá, depois morreu José. Aí vem o outro faraó que não conhecia José. E depois de um tempo, o faraó percebeu que o povo de Israel cresceu muito e ficou muito numeroso, que Deus abençoava muito o povo de Israel, e vinham muitas pessoas, e eles multiplicavam demais, tanto que chegou uma hora que Faraó fez eles escravos, para que não pudessem se rebelar ou tomar conta da nação. E depois de 400 anos de escravidão, Deus prepara uma história fantástica, extraordinária, para arrancar o povo de Israel do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito com mão forte, com poder. E isso foi notório a todos os povos, inclusive para o povo de Israel, que foi livre. E quando Deus chama Moisés, ele está no deserto, depois de 80 anos, né? Ele ficou 40 anos no Egito, aí ele fugiu, porque ele assassinou um egípcio, e foi parar no deserto. Ficou lá 40 anos no deserto, e chegou um tempo em que Deus falou com Moisés. Então aqui é o texto que nós vamos ler em Êxodo capítulo 3, verso 6, diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Até aqui só. Né? Moisés depois começa a falar com o Senhor, mas eu quero só pegar esse texto de Deus falando com Moisés. Quero orar primeiro com você pela palavra. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós consagramos a Ti neste momento essa palavra e pedimos a Ti, Espírito Santo, ministre a nós e ministre ao nosso coração, que possamos receber no Espírito, Pai, as Tuas verdades. Fala a cada um hoje, individualmente, particularmente, Senhor, quais são os Teus propósitos, desígnios para o nosso ano, para a nossa vida. Eu Te peço, Senhor Deus, que essa palavra seja profética, que essa palavra possa, Senhor Deus, trazer quebrantamento, confrontação, arrependimento, postura, posicionamento na Tua presença. Senhor, derrama do Teu poder sobre a minha vida, Tua unção, Pai, sobre a minha vida, sobre cada um aqui, para que possamos receber a Tua palavra com um coração, Senhor, aberto, Senhor, receptivo, Pai, ao Espírito, e que nenhum mal prevaleça nesse momento, Pai, cele esse lugar com os Teus anjos, que não haja nenhuma interferência nem distração. Nós confiamos em Ti e Te pedimos, Pai, sê conosco em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, começamos aqui a trajetória do êxodo de Israel. Trajetória da saída de Israel do Egito. E tem alguns processos aqui, alguns princípios, eu quero pegar quatro. E o primeiro é de que tudo o que Deus faz é perfeito. Fala para o seu vizinho. Tudo o que Deus faz é perfeito. A saída de Israel do Egito é um exemplo claro disso. Você vai perceber, posso pedir depois para você ler na sua casa, Êxodo capítulo 1 até o capítulo 20, até o 15, vai, que depois já saíram, tem a consagração. Nesses textos você vai ver como Deus prepara as coisas, como Deus faz com que o povo de Israel passe por situações em que eles, o próprio povo de Israel, conheça a Deus e também os egípcios. E eu quero colocar primeiro o caminho que Deus faz. Primeira coisa, Ele escolhe Moisés. Na sarça ardente, Deus se revela a Moisés e fala, eu escolhi você para te enviar para o Egito. E você vai tirar o povo de Israel de lá. Moisés já levou um susto. Né? Ele estava lá fugido, quietinho, no cantinho. E Deus escolhe ele para fazer uma grande obra no Egito. Pode ser que isso tenha muito a ver com a nossa vida. Talvez você estava lá escondido. Ninguém sabia quem você era, você estava lá quietinho, lá no mundo. De repente, Deus vai lá, Ele aparece para você. E mostra para você a graça dEle, a verdade dEle, o poder dEle, a salvação dEle, o amor dEle. Ele te revela Cristo. E quando você tem a revelação de Cristo, você vem para Deus. Você vem para a família de Deus. Você vem para a igreja, você vem para a casa do Senhor. Você vem para um contexto para cumprir um propósito. Amém? Glória a Deus por isso, porque eu vejo o mundo hoje, quantas pessoas que não conseguem entender a loucura que é o Evangelho. A Bíblia fala isso em 1 Coríntios 1, o Evangelho é loucura. E se realmente o Espírito Santo não desvendar os olhos deles, eles não conseguem ver a salvação. Como pode um homem vir para essa terra e morrer, e ressuscitar, e fazer todo mundo virar filho de Deus? É impossível isso. Naturalmente falando, isso é loucura. Nunca vai poder a mente humana compreender o que Deus faz. As coisas do Espírito são compreendidas pelo Espírito. Então, se Deus não desvendar os olhos, como fala em 1 Coríntios 4, das pessoas, a salvação em Cristo, elas ficam perdidas. Mas, graças a Deus, nós somos escolhidos. Você está aqui hoje, Deus tem um propósito na sua vida. Deus escolheu você. Amém? Deus escolheu você para te enviar, para fazer coisas na tua vida, para, com mão poderosa, usar a tua vida para que outros conheçam quem Ele é. Amém? Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? A segunda coisa foi que Moisés ficou meio ressabiado. Como é que eu vou fazer isso? E Deus mostra para eles alguns sinais. Ele pega a vara e transforma em cobre, serpente. Depois o segundo sinal é que ele põe a mão no peito e quando tira está leprosa. Põe a mão de volta no peito e ela volta a ficar sã. E depois também, antes de sair e ter com o faraó, Deus fala para ele transformar as águas em sangue, né? Foi as águas do rio Nilo, das lagoas, todas as águas do Egito foram transformadas em sangue. Esses seriam os primeiros sinais que Deus tinha dado para Moisés. E Moisés vai lá falar com o faraó. Interessante que ele se encontra primeiro com Arão, e ele explica para Arão o que aconteceu com ele. Então vai lá, Moisés e Arão falar com faraó. Antes de falar com o faraó, Moisés também pergunta para Deus, Deus, eu preciso falar com o povo. Porque eu vou chegar lá e falar assim, olha, Deus me enviou para levar vocês daqui. Eles vão me chamar de louco. Né? Como é que eu vou provar para eles que eu sou o libertador, que eu vou fazer esse processo? E eles falam com o povo, olha aí no capítulo 4, verso 29. Capítulo 4, verso 29. Primeiro eu vou dar uma passada exaustiva em alguns textos, para depois poder aplicar isso para a nossa vida pessoal, amém? Gosto sempre de embasar. Capítulo 4, verso 29. Foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Informação importante. Moisés e Arão contam para o povo, olha, Deus nos visitou e ele fez os sinais que Deus tinha dado para ele lá no monte, né, a vara, a mão. E creram, viram e creram. E porque creram e viram que Deus se lembrou deles, o adoraram. Então ficaram entusiasmados. Deus trouxe um homem cheio de graça, com milagres, evidência de milagres, e esse cara vai ajudar a gente a sair daqui. Nós vamos ser livres. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então. Eles vão para Faraó no capítulo 5. Eles vão falar com o Faraó. E olha o que acontece, verso 1 em diante do capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Então eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então lhes disse o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide às vossas cargas. Disse mais Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas? Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem, vão eles mesmos e colham palha para si. Verso 8, mas exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam, nada diminuireis dela, eles estão ociosos, é por isso que clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Eu tenho aqui 2 princípios violentos nesse texto. O primeiro, Faraó não conhecia Deus, não conhecia o Senhor. E até desprezou Moisés e Arão. Vocês estão loucos? Eu não conheço o Senhor, eu não quero saber de vocês, vocês vão embora daqui. E é o seguinte, vocês estão muito ociosos, por isso vocês estão querendo fazer, tendo ideias. Quem tem ideia é porque tem tempo. Então vamos fazer o seguinte, vamos caprichar, vamos pesar mais. E diz aqui o texto que ele fez com que todos os exatores, né, as pessoas que oprimiam os hebreus, não pegassem mais palha para eles fazerem tijolos. Eles deviam, eles, colher a palha e continuar fabricando o mesmo número de tijolos. Ou seja, apertou para o povo de Israel. E nesse contexto, nós estamos vendo a mão de Deus, que quem mandou tudo isso acontecer foi o Senhor Deus. Deus dá ordem para Moisés, vai lá e faz isso. E Faraó responde de maneira negativa, fazendo com que o povo de Israel fosse mais apertado. Agora tem que fazer mais trabalho. Isso acontece muito com a nossa vida nos dias de hoje. Muitas pessoas se convertem. Claro que não nessa igreja aqui, mas em algumas outras. E as pessoas vêm para a igreja e elas começam a se envolver com Deus, elas começam a se envolver com as coisas de Deus, elas começam a se envolver com a palavra de Deus, começam a conhecer a verdade de Deus, e a verdade que liberta a nossa vida. Mas no meio do processo, parece que as coisas ficam ruins. Quantas vezes eu vejo pessoas irem para o encontro, quando voltam, ah, pastor, caiu a casa. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Né? A pessoa vem para Deus, ela quer buscar Deus, mas parece que na casa ela complica as coisas com a mulher, com o marido, com os filhos. Parece que no trabalho a coisa complica, parece que vem o desemprego. E aí vem aqueles empregos que você só pode trabalhar de segunda a segunda, das 2 às 10 da noite, já viu? Isso aqui é de praxe. E a pessoa fala assim, se eu não trabalhar, eu morro. Aí vai trabalhar, não confia em Deus, acaba perdendo o culto, a célula, o envolvimento com as coisas de Deus, e fica escravo. Parece Faraó apertando mais. Bem parecido com a situação, né? Estou fazendo uma analogia. Mas quando nós buscamos a Deus, é natural o mundo reprimir. É natural o inimigo ir além e querer atrapalhar esse processo. O inimigo não quer perder uma alma, o inimigo quer trabalhar, o inimigo quer destruir a nossa vida. Mas sabemos que nós estamos debaixo de uma palavra, o envio de Deus. Deus nos escolheu para um propósito. Amém? Se Deus apareceu para você e revelou Jesus Cristo para a tua vida, tenha certeza, você foi chamado para ser livre. Você foi chamado para andar na presença dEle e para Ele. Amém? Bom, vamos continuar aqui, então. Depois que acontece isso, Faraó aperta o povo e Moisés questiona Deus também. Quer ver? Olha no capítulo 5, verso... Vamos ver do verso 19 em diante. Porque os oficiais do povo de Israel foram reclamar com o Faraó. Faraó, você está louco? Nós agora precisamos fazer mais tijolos em menos tempo, porque é o mesmo número de tijolos, mas tem que colher também a palha. E no verso 19 eles se encontram com Moisés. E diz assim, então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição. Verso 19. Porque se lhes dizia, nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. E lhe disseram, olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que trataste mal este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e de nenhum modo livraste o teu povo. Olha só, na primeira situação difícil já tá Moisés questionando de Deus, por que você me enviou para cá? O ser humano é incrível, né? Ele fala com Deus de uma sarça ardente, coisa comum hoje, né? Ele fala com Deus de uma sarça ardente, tem os milagres na mão. Ele não tinha feito até então, ele não tinha feito os milagres ainda. Na primeira vez que ele foi falar com o Faraó, eles não fizeram nenhum milagre. Faraó já refutou eles, né? Tirou eles de lá. Eles não apresentaram nenhum milagre para Faraó. E já está Moisés falando, Deus, e agora? Por que você me escolheu? Por que você me enviou? Não aconteceu nada. Eu virei de célula, a célula parece que diminuiu. Eu fui fazer o que você pediu e nada aconteceu. Será que já não teve essa pergunta para Deus antes? Deus, eu fiz o que você mandou e não adiantou nada. Já aconteceu isso com você, não? Hã? Por que você me enviou? Desde que eu falei com o Faraó, a coisa só piorou. Desde que eu fui para o encontro, a coisa está feia. Parece que tudo fica ruim. Eu não vejo melhora. O Senhor não deu livramento. Mas olha agora a resposta do Deus Todo-Poderoso, capítulo 6, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão, os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão, os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Aleluia. Deus fala para Moisés, agora você vai ver que vai ser a minha mão forte e poderosa que vai livrar o povo de Israel do Egito. Às vezes, nós enfrentamos dificuldades, e eu penso que isso é profético para a nossa vida nesse tempo. Eu creio que essa palavra profética é para a nossa vida nesse tempo. Amém? Às vezes tem situações difíceis que acometem a nossa vida. E tem outras situações que nós precisamos mudar na nossa vida. Uma era eles saírem do Egito. E a outra era passarem pelo Mar Vermelho. Duas grandíssimas dificuldades. Na primeira, que eles precisavam ser libertos, eles não viam solução. Mas Deus apareceu para Moisés, apareceu para esse povo e disse, vocês vão ver que eu sou o Senhor. Nesse tempo, nesse ano, quero declarar para você que algumas situações vão acontecer. E você vai ver que o Deus é o Senhor da tua vida. Tenha certeza que quando vier essa dificuldade, você não vai ficar preocupado, ansioso. Você já vai saber no teu coração que isso é a mão de Deus. Deus vai criar circunstâncias que até parecem adversas, mas não é. É tempo de crescimento, é tempo de livramento, é tempo de avanço, é tempo de conquista, é tempo de sair do comodismo. Nesse ano 2014, eu creio, Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. e na sua vida em nome de Jesus. Amém? Tudo que ele faz é perfeito. Nós falamos isso no começo da ministração. O caminho de Deus é perfeito. Salmo 18, 30. Ele tem caminhos que nós às vezes não entendemos. Mas quando nós correspondemos, quando nós obedecemos, quando nós quebrantamos, quando nós dependemos, quando nós somos humildes na presença dele, nós avançamos, nós crescemos, nós aprendemos, nós enxergamos mais, nós temos uma visão maior, mais ampliada. E é nesse tempo, 2014, não da Copa. Amém? Vamos avançar. O povo já mudou de ideia. O povo já tinha crido em Moisés quando apresentou aqueles sinais no capítulo 5, mas já agora já não acreditava. Aqui no capítulo 6, no verso 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Às vezes tem situações difíceis na sua vida que faz você esmorecer, que faz você ficar incrédulo, que faz você pensar que não vai dar certo. Tem algumas dificuldades que falam, não tem como ter saída daqui. Talvez seja uma crise familiar, uma crise financeira, ou até uma crise ministerial. E você fala, não tem jeito, não sei para onde sair. Meu irmão, Deus é o Senhor. Ele vai fazer no tempo dele, da forma dele. Porque ele é Deus. E ele vai mostrar isso para você. Confie nele. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem coisas que você não vê, mas você continua crendo. O amém está fraco ainda, Senhor. Tem coisas que você não vê, mas você continua crendo na promessa de Deus, na verdade de Deus. Aleluia. Bom, no verso 12 até Moisés, né, de novo dá uma escorregada. Capítulo 12... Vamos continuar no verso 9, verso 10. Capítulo 6, verso 10. Nós lemos o 9, vamos para o 10. Disse mais o Senhor a Moisés, entre e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor, se até os filhos de Israel não me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó, que são os circuncisos de lábios? Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhe deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés ficou essa conversinha, Deus, se nem o povo de Israel me ouve mais, como é que eu vou falar com o Faraó? Até Moisés meio que ficou em dúvida, será que é isso mesmo? Mas Deus meio que deu uma ordem, óbvio, vai lá e fala. Muitas vezes nós ficamos questionando, perguntando, mas o melhor é obedecer. Fala para o seu vizinho assim, ó, sempre que Deus der uma direção clara para você, simplesmente obedeça. Eu vou precisar repetir isso. Fala para o outro vizinho então, para não ficar chato só para o Bruno só. Fala assim, ó, toda vez que Deus der uma direção clara para você, simplesmente obedeça. Amém? Glória a Deus! Porque algumas pessoas de outras igrejas, claro que não nessa, mas eu não vi nada, mas eu não estou vendo mudança, mas a pessoa não vai fazer direito, eu acho que não vai dar certo. Não pergunta, simplesmente obedeça. Deus falou, faça. Just do it. Simplesmente faça. Amém? Ele é Deus. Confia nele. Você nunca vai quebrar a cara quando você obedece a Deus. Nunca. Ele é fiel. Ele é perfeito. Amém? Aleluia. Vamos continuar. No capítulo 7, então, começam os milagres, né? Moisés e Arão voltam a falar com o Faraó pela segunda vez. E lá realizam os milagres. É interessante isso. Não tive revelação completa disso ainda. Como é que os encantadores, né, e mágicos lá de Faraó fizeram a mesma coisa? As varas que eles jogaram no chão também transformaram-se em cobras. A diferença é que a serpente da vara de Arão comeu todas as outras cobras dos egípcios. Também quando Ele transformou água em sangue. Os encantadores também dos egípcios também transformaram água em sangue. Até as rãs imitaram essa praga das rãs. Até a segunda praga, os encantadores do Egito fizeram a mesma coisa, com magia. Interessante isso. E aí começa o endurecimento do coração de Faraó. Deus disse claramente para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. Vocês vão até lá, vocês vão fazer os milagres, vai acontecer as 10 pragas, mas eu vou fazer com que Faraó não deixem vocês ir. Vocês irem. Não é legal isso? Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá falar com o Faraó para tirar o povo de Israel do Egito, mas ele não vai deixar você ir. E eu vou fazer isso. Por isso que fala nesse texto que nós lemos aqui no capítulo 6, verso 3, eu vou me revelar como Senhor. Porque até então eu não fui conhecido como Senhor, agora você. E às vezes nós nos deparamos com situações assim. Às vezes você vai falar com o seu chefe, ou você vai falar com a tua autoridade, parece que a coisa fica feia, nebulosa. Quem é o rei da sua autoridade? O Senhor. Amém? É ele que inclina o coração do rei. Provérbios capítulo 21, verso 1. Coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina para onde quer. Então, Deus pegou o coração de Faraó e endureceu o coração dele. Tudo isso porque Deus tem um plano. Fala assim para o seu vizinho: quando as coisas ficarem difíceis, quando adversidades vierem e você ficar espantado, relaxe. Deus tem um plano. Amém? Aleluia. Interessante, uma coisa muito legal. Abre no capítulo 4. Antes de acontecer a primeira conversa de Moisés e Arão com o Faraó, olha o que Deus fala para Moisés. Capítulo 4, verso 21. Ou seja, antes de ele falar com o Faraó a primeira vez, olha o que acontece. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te disse: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. Antes das 10 pragas, Deus já tinha profetizado, já falado para Moisés: Moisés, fala para Faraó, você vai perder teu filho. E não só morreu o filho do Faraó, primogênito, mas morreu todos os primogênitos do Egito. Isso é muito forte. No capítulo 12, no verso 30. Olha a palavra de Deus se cumprindo. Depois de 10 pragas, olha o que aconteceu aqui. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais. 12:30, tá? Só no 12:30. E todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Imagina a funerária daquele dia. Não tinha caixão suficiente, né? Porque em todas as casas do Egito havia pelo menos um morto. Pensa na desgraça. Tanto que os filhos, os egípcios, expulsaram Israel do Egito. Você vê, né? Na primeira parte do texto, nós lemos aqui no capítulo 6 ou 7, 7 capítulos para trás, e estava o povo duvidando, até Moisés, né, meio balançado, mas Deus cumpre o que ele diz. A promessa de Deus na sua vida vai se cumprir, meu irmão. Quando você se posiciona, quando você confia, você conhece que Ele é o Senhor e vai fazer na tua vida como Ele tem dito, em nome de Jesus. E é nesse tempo, eu creio que em 2014, vamos ver muitas alegrias, E vão ter situações que Deus vai permitir que nós passemos, para que nós possamos conhecer e ver que Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, dos nossos negócios, nosso ministério, de tudo que nós temos e somos, Ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, o segundo princípio, é a nossa postura. Quando Moisés vai sair do Egito, depois de 8 pragas, se não me engano, o faraó começa a amolecer. E fala assim, olha, então vou deixar vocês irem, pronto. Vou abrir mão, vou deixar vocês irem, mas vai só os homens. Não levem as crianças. Isso está no capítulo 10. Verso 11. 10. Disse-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as crianças. Vede como tem de más intenções. Não será assim. Agora, ide vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Ou seja, Faraó colocou uma ofertinha para Moisés. Pode ir. Tá bom, vocês ganharam, eu vou deixar vocês irem, mas vai só os homens. Isso aqui é um princípio para a nossa vida, principalmente maridos. Quem aqui é marido? Levanta a mão. Homem, marido da casa, governante da casa. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, meu amado. Que nesse ano seja um ano de crescimento para a sua vida e sua família, em nome de Jesus. A postura que Moisés teve é não. Vai as nossas mulheres, vai as crianças, vai nosso gado, vai nosso rebanho. Tem muitos homens que vão servir a Deus, que começam a buscar a Deus, mas esquecem que a mulher e os filhos devem acompanhá-los. Vou apertar um pouco aqui. A salvação é individual, com certeza, mas a liderança não. O homem foi chamado para governar bem a sua casa. Timóteo fala isso. E o homem deve sim lavar a esposa com a palavra e conduzir não só a esposa, mas os filhos no caminho do Senhor. É sua responsabilidade cuidar da tua esposa e dos seus filhos. Deu mais ou menos uns 43 amém só. Homem, você foi chamado para pastorear a sua casa, liderar a sua casa com a presença de Deus, com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, e é sua responsabilidade guiar a tua esposa e filhos na casa do Senhor, na presença de Deus, na palavra de Deus. Amém? Não vai ficar esposa e filhos com o inimigo, fazendo coisa errada. Tem vezes, não aqui nessa igreja, mas em algumas outras, que você vê algumas mulheres inseguras, porque os maridos são omissos, e acabam atravessando processos e princípios. Que não seja assim na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Confia no Senhor. A Bíblia fala que Josué disse isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem muito homem que fica perdido. Ai, não sei o que eu faço. Minha esposa também não segue direito o que eu quero. Não faz as coisas que tem que fazer. Meus filhos. Aí eu pergunto para ele. Primeiro, você está seguindo a Cristo? Não, veja bem. Não é assim. Falo, não, é assim sim. Seja Cristo cabeça de todo homem, e depois o homem cabeça da mulher. Enquanto Cristo não é cabeça do homem, a casa fica bagunçada. Vai ter deslealdade, vai ter insubmissão, vai ter discórdia, vai ter hipocrisia, vai ter bagunça. De quem é a responsabilidade? Do cabeça da casa. Posso ouvir um amém? Travou a biela aí? Moisés sabia disso. Depois, no capítulo seguinte, nesse mesmo capítulo, verso 26, olha o que ele fala aqui, é muito legal isso aqui. Vamos ler o verso 24. Capítulo 10, verso 24. Então chamou o faraó Moisés e disse, ide, servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, tu também tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará. Fala para o seu vizinho assim, nenhuma unha ficará. Você quer dizer isso, meu irmão? Que nesse ano, nós estamos no ano do Senhor, vamos começar a aprender sobre isso. Tudo que você tem, tudo o que você é, pertence a Deus. E você vai ver a bênção dEle, a graça dEle, a prosperidade dEle, na tua vida e na tua casa, tendo essa postura. Nada vai ficar para trás, nada vai ficar sem resolver. Tem gente que tem umas arinhas para resolver na vida e fica fazendo vista grossa. É verdade. Verdade, é sério. Tem umas áreas da vida que a pessoa vai deixando para depois, já viu isso? Ah, depois eu resolvo. Depois eu vou lá resolver. Depois eu vou lá pedir perdão. Depois eu vou lá me retratar. Depois eu vou lá restituir. Depois eu vou lá requerer. Meu irmão, chega. Esse ano, isso também é profético, é ano de você submeter tudo para Ele. Tudo vai estar na mão de Deus. Então você não vai mais ficar deixando para depois. Tem coisas na nossa vida que têm que ser resolvidas. Nenhuma unha vai ficar na mão do diabo. Nada vai ficar na mão do diabo do mundo. Porque tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor Deus na nossa vida. Amém? Aleluia! Aleluia! Como nós já aprendemos, são as pequenas raposinhas que destroem. As pequenas raposinhas são aquelas coisas que a gente não olha muito. A gente só olha para as coisas grandes. Mas são as pequenas que vão, sem se perceber, crescendo, avançando, destruindo a nossa vida. Mas nessa postura que Moisés teve, nenhuma unha ficará. Sabe, nenhuma área da sua vida deve ficar sem santificação nesse ano. Tem áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Restaure, irmão, confie em Deus. Vá avante. Eu creio que nesse ano Deus vai até apertar você para essas áreas serem libertas, serem santificadas. Deus até pode criar circunstâncias para que você enfrente coisas que você não enfrentou até o ano passado, que você deixou, ou talvez que não seja tempo, mas esse ano é tempo de tudo estar na mão de Deus. Nenhuma unha vai ficar fora do que Deus tem para a tua vida. Nada do que Deus tem para você vai ser perdido, em nome de Jesus. É esse ano. Isso é a palavra profética para esse ano, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa, você vê aqui no capítulo 13. Nós temos o terceiro princípio, terceiro do quarto, dos quatro. Capítulo 13, verso 2. Verso 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, verso 2 do capítulo 13, consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será meu. Tudo que abrir a madre pertence a Deus. O que, que é isso? Isso é um grande princípio. Você vê, aqui eles já saíram do Egito. Eles já estavam a caminho do deserto. Não haviam passado pelo Mar Vermelho ainda. Mas Deus faz com que eles vivam em consagração dos primogênitos. Tudo que é primeiro pertenceria a Deus agora. Isso fala de um coração de honra. Nós aprendemos sobre honra em 2012. Para não perder as contas, isso, 2012, ano da honra. E quando você fala de consagrar o que é primeiro, é de que a primeira pessoa que você precisa ouvir a voz e a direção é a dele. Às vezes surgem situações na sua vida em que você precisa tomar decisões. Isso é muito corriqueiro. E as pessoas começam, antes até de orar, a tomar e pensar em decisões de uma maneira natural. Ah, faço isso, compro aquilo, vendo lá, compro aqui, tiro daqui, né? Pego desse buraco menor e põe num buraco maior. Já viu essa, não? Do banco? Meu irmão, você vai, primeira coisa a fazer, ouvir a voz de Deus. Quando você fala de consagração, existe um princípio de entregar primeiro o que é dele. Teu tempo, por exemplo, tem um tempo para ele? É, busque separar um tempo para o Senhor, sempre. Não é tempo que você vem na cela ou no culto, mas é um tempo de qualidade em que você vai buscar ouvir a voz de Deus. Não só orar, tem cristão que vai e ora, isso é bom, mas não é só você falar, é você ouvir. Amém? Tem irmão que gosta de falar, chega diante de Deus e já pega a licença do supermercado. Deus, bom dia. Estou precisando disso, daquilo, aquilo outro. Ah, e tem mais aquilo outro também. Não esquece da minha calói, em nome de Jesus, amém. Né? Tô atrasado para o trabalho. Não. Você vai preparar um tempo em que você vai ficar quieto e você vai ouvir a voz do Espírito Santo dando direção para a tua vida, ensinando você a palavra, trazendo coisas novas para a sua família, para a sua vida. Amém? É nesse tempo. Consagração também do dinheiro. Uma coisa que eu aprendi há alguns anos é separar primeiro o que é de Deus. De tudo que você recebe, meu irmão, de tudo que você recebe, separe o que é dele primeiro. Depois você gasta o resto. Amém? Nossa, o amém foi fraco, então o negócio está feio. Vamos lá. O princípio é o seguinte. Qual era o princípio da consagração dos primogênitos? Né, vou explicar um pouco mais profundamente. Quando o povo de Israel entrou nesse processo de consagrar os primogênitos, Deus disse para Moisés, vocês vão fazer isso. E quando um filho seu perguntar, por que você faz isso, pai? Você vai explicar, porque nós um dia éramos escravos. E hoje nós somos livres. Nós estamos fazendo esse voto com Deus, de entregar para Ele as primícias de todo animal, de todo homem, né? De todas as pessoas, eram consagrados os primogênitos para o Senhor. Por quê? Porque isso era um voto, uma lembrança, uma honra que Deus tinha feito na vida deles, livrando eles do Egito. E hoje nós também temos isso. Nós somos libertos do pecado, do mundo. Amém? E isso é um reconhecimento. Quando você separa primeiro o que é de Deus, você reconhece que tudo que você tem vem dele. Quando eu aprendi isso, eu comecei a fazer isso. E isso realmente mudou muito a minha vida financeira. Porque em termos de valores é a mesma coisa. Mas a honra vem em primeiro lugar. Amém? Você ganhou o seu salário. O que você faz? Primeira coisa, separa o que é de Deus. Separa o dízimo, as primícias. Ah, recebeu uma oferta. Também separa o dízimo, as primícias. Não importa o que seja. De tudo que você recebe, retira, separa o que já é dele. Amém? Outra coisa também na consagração dos primogênitos, você pode aprender, é a nossa vida. Eu quero hoje, no final, orar por isso. A consagração da nossa vida ao Senhor. Que nesse ano, você possa, de uma maneira íntegra, falar, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Não importa mais a minha vontade, eu não quero realizar nesse ano a minha vontade, não quero realizar os meus sonhos, não quero realizar os meus pensamentos, os meus propósitos, os meus planos, mas eu quero, Senhor, consagrar a minha vida a ti. Para que realize na minha vida a tua vontade, completamente. Amém? Quero orar com você no final sobre isso, porque quando nós entendemos que fomos comprados, não por ouro e prata, como diz em 1 Pedro, mas nós fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Nada mais tem importância nessa vida. Muitas vezes somos iludidos, distraídos, a correr atrás de tantas coisas. A gente corre atrás de trabalho, de dinheiro, de circunstâncias, situações. Mas o que realmente importa é quem nós somos em Deus. Que nós vamos para a nossa pátria celeste. Que nós temos a salvação da nossa alma. De que nós somos feitura de Deus para o propósito dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos dele. Amém? Que nós possamos consagrar, ou reconsagrar, reafirmar a nossa consagração para Ele. Porque muitos cristãos chegam para Deus, Deus, olha, eu consagro a minha vida para Ti, eu sou Teu, sou todo Teu, aleluia. Vira as costas, dá o primeiro passo, Deus fala, vai para lá. Ele, não sei não, quero, aqui está gostoso, aqui está bom. Acabou de consagrar a vida, já está fazendo diferente. Que esse ano não seja assim. Que esse ano você morra para você mesmo, que você diminua, para que Ele cresça em tua vida, em nome de Jesus. Amém? É tempo de crescimento, é tempo de avanço, é tempo de conhecer o Senhor, é tempo de ver a mão dEle nas situações que vão surgir, para que você reconheça a mão dEle. Amém? Eu quero, nesse processo, mostrar o que Deus fala para Moisés. Abre aí no capítulo 9. É um verso muito legal. Está na praga da Saraiva, no verso 13. Olha que incrível isso. Outro princípio violento para a nossa vida. Verso 13 do capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Ou dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus disse para Faraó o seguinte: ó, eu já podia ter te matado, meu irmão. A tua casa já caiu. Estou contextualizando nos dias de hoje. Deus chega para Faraó e fala assim: olha, eu já podia ter te destruído já. Podia ter acabado com você e seu povinho aí, já dois palitos. Mas eu não fiz isso, te mantive assim, né, endurecendo, travado, para manifestar, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Meu irmão, guarda isso no seu coração agora. Deus permite situações na sua vida e cria circunstâncias na sua vida para que você, confiando nele, anuncie o nome dele para muita gente. É tão bom quando as pessoas olham para a tua vida e falam: explica para mim o que aconteceu. Porque naturalmente é impossível. E você fala: meu amigo, aconteceu isso porque o Senhor está na minha vida. E o nome dele é grande e poderoso. Quando você confia nele, ele faz. A pessoa vai vir para Deus. Triste coisa é quando as pessoas olham para a tua vida e só vem as coisas naturais. Só vem o esforço humano. De nada adianta isso. Isso é palha. Não muda ninguém. Mas quando as pessoas olham para a tua vida e veem um homem e uma mulher de fé que confia em Deus, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Aí sim as pessoas vão querer vir: opa, onde você vai? Eu vou também. O que você está fazendo? Eu quero seguir você. Me ensina, me mentoria, me discipula. Vai ser assim na sua vida esse ano, em nome de Jesus Cristo. Eu creio e declaro na sua vida que nesse ano, coisas vão começar a acontecer e você não tem para onde fugir, a não ser confiar em Deus. É porque diminui. Meu irmão, tenha fé. O Senhor é Deus. Amém? Eu creio que Deus vai usar muito a sua vida esse ano para anunciar, para mostrar o nome dele para muita gente. Eu creio nisso. Se prepara. Coisas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida. E você vai saber que é Deus fazendo. Não porque você é bonitão, gostosão, nada disso. É porque Deus quer mostrar na sua vida o nome dele. Amém? Para que ele seja glorificado. Aleluia. Última parte, capítulo 14, verso. Vamos ver 14. Aliás, eu gosto desse texto, no capítulo 13. É legal isso aqui. Olha o verso 17. Deus é o Senhor. Último princípio. Capítulo 13, verso 17. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois Deus disse: para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Capítulo 14. Olha o verso 1 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Piarote, entre Midigol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Em suma, o que Deus faz aqui é pegar o povo de Israel e ir guiando o povo de Israel até um lugar bem estreito, bem difícil, sem fuga, na ponta do Mar Vermelho, em Piarote. Ou seja, Deus propositalmente leva o povo de Israel para um lugar que, de um lado, tem um exército querendo matá-los, e na frente tem um Mar Vermelho. Por que será que Deus fez isso? que você acha? E aí Moisés, ouvindo o povo, clama a Deus. Eu gosto muito dessa parte. Porque quando Moisés clama a Deus, Deus também espanta Moisés clamar a Deus. Olha aí, capítulo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marchem. Aleluia. E quando eles começam a marchar, o mar, ó, se abre. Coisa comum de acontecer. É? Às vezes, só às vezes, Deus põe a gente numa situação que na frente é o mar vermelho e atrás é o inimigo querendo devorar a gente. O que você vai fazer? Diga ao povo de Israel que marche. Eu tenho no meu coração que para 2014 a gente vai avançar muito. A gente vai marchar, vão acontecer coisas maravilhosas, extraordinárias. Nós vamos crescer, nós vamos passar o mar vermelho, as coisas vão começar a acontecer. E uma coisa que Deus já falou no meu coração, que Ele vai fazer. Ele vai fazer, a questão é, você vai estar junto? Eu vou. Eu não vou ficar para trás não, eu não vou ficar lá, ah, não sei, né, não foi desse jeito que eu pensava. Não importa, Deus, o que você vai fazer, Ele vai fazer. E eu estou dentro, estou mergulhado junto, estamos junto e misturado. Nós vamos experimentar grandes coisas nesse ano. A palavra profética para a sua vida, diga ao povo de Israel que marche. Minha irmã, antes de você marchar, antes de você ir avante, antes de você confiar em Deus, antes de você deixar algumas coisinhas, algumas meninices. Amém? Deixar algumas mesquinharias, deixar algumas fofoquinhas, deixar aquelas coisas que não presta, que só distrai, que só ilude. Deixa de lado e avança porque Deus tem para a tua vida, para o propósito, para a verdade, para a palavra, para o senhorio do Senhor, para a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, intimidade com o corpo de Cristo. Nós vamos avançar manifestando o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, essa palavra para a tua vida nesse ano. Aleluia. Vamos ficar de pé. O Senhor é bom. Amém? É nesse ano. Nós vamos ver grandes coisas para a nossa vida. Fala assim para o seu vizinho. Deus está dizendo. Diga ao meu irmão que marche. Amém? Vamos começar o ano com esse entendimento. Nós vamos avançar. Fala para o seu vizinho. Nós vamos avançar. Nós vamos conquistar. Nós vamos crescer. Amém? Para a glória do Senhor Deus, Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa vida, Ele é nosso Senhor, Ele é a nossa glória, Ele é a nossa destra fiel, Ele é nosso braço forte, Ele é a nossa cura, Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia! Esse é um ano de entusiasmo, esse é um ano de muita expectativa, que Deus vai fazer grandes coisas, que nós temos aprendido a cada ano. Tem restaurado a nossa vida. Mas tem situações que aparecem que você fica às vezes perplexo. Meu irmão, tenha ciência, confiança no teu coração, que é a mão de Deus, que Ele é o Senhor da tua vida, meu irmão. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque nós estamos à sombra do Onipotente. Amém? Vamos descansar em Deus, vamos avançar em Deus. Ele é nosso Senhor. Amém? Aleluia, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero te convidar a fazer isso, né? Não vou ordenar, mas pedir para você, consagrar, nesse ano, esse é o primeiro culto do ano, mas eu quero que você consagre de todo o seu coração a sua vida ao Senhor, a tal ponto de você fazer um voto com Deus, de você falar, Senhor, não seja mais a minha vontade, arranca aquilo que não é teu. Você pode pedir isso para o Espírito Santo, de purificar a tua vida. Espírito Santo, purifica a nossa vida. Purifica o nosso coração, nosso entendimento. Davi falava isso, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Quando você pede para Deus limpar a tua vida, isso é confiar em Deus. Porque nós, sem Ele, não podemos fazer nada. Mas Ele pode todas as coisas. Então, quero convidar você a fazer isso. Talvez, até vou deixar aqui um convite. Você pode, como aconteceu na Páscoa, eles, do 14º dia ao 21º dia, eles jejuaram. E eles comiam pães sem fermento. Se você puder também jejuar 7 dias desse mês, consagrando ou aplicando essa palavra de consagração para a tua vida. Jejuar 7 dias, eu não vou dizer para você o quê. Você pode jejuar, sei lá, televisão, algum alimento, alguma refeição. Vou deixar o Espírito Santo dirigir a tua vida, mas é uma boa escolha. Um jejum que faz com que você busque mais ao Senhor, para que você ouça a voz dEle, santifique a sua vida, amém? Vamos fazer isso agora. Eu queria convidar você, primeiro com as suas palavras, começar a orar no seu lugar, consagrando a sua vida em nome de Jesus. Amém?